fotógrafo que, cuja grande vocação fotográfica é o cotidiano, dia a dia. E então estas duas coisas, por vezes, surgem separadas. Por exemplo, o miúdo marcado. Tu também és assim, é? A tua fotografia também é muito assim.
Provavelmente sim.
É. Eu... E que não tem, quer dizer, não, imediatamente a gente não encontra o cotidiano, mas não há dúvida que é um excelente, uma excelente denúncia do colonialismo. E muitas outras coisas, por exemplo, os miúdos, ele estava a falar nos miúdos a jogarem aos cowboys, é realmente o cotidiano. Agora, na representação da história está muito presente o colonialismo, é o aspecto fundamental, porque é aquele que a gente vive aqui.
Exatamente. Ele era, e depois, simultâneo, ele era fotojornalismo, era fotojornalista.
Era. O fotojornalismo era o cotidiano.
Exatamente.
Quer dizer, o grande jornalista, fotógrafo, tem que estar atento ao cotidiano, ao dia-a-dia.
Exatamente.
E isso era o Rangel. Não lhe escapava nada, pá, realmente. E, epá, quer dizer, desde o mais vulgar desastre de automóvel, ele chegava e realmente fazia fotografias, muitas vezes de ângulos diferentes do que toda a outra malta que estava lá fazia.
Bem, eu tenho aquela fotografia, não sei, acho que é na Moamba, de um carro. Não sei se o carro caiu da ponte.
Ah,
não sei se conhece a fotografia. Depois tem uns quatro homens com um caixão, tem outro homem, tem o carro destroçado.
Seja, mas eu uma vez fui fazer, que aliás essa reportagem está no número 1 da Tempo, uma fotografia sobre as cheias, sobre a seca do Xai-Xai. E aquilo estava tudo realmente ressequido. Aquela...
Ah, tem. Fez com o leito do rio.
É,
todo
o leito do rio todo. E eu, pá, o Rangel foi lá para cima para a ponte e eu fiquei cá embaixo com o carro de carvalho. E comecei a andar, pá, em cima daquelas coisas. Pá, a certa altura, pá, uma delas começa a ir para baixo, pá, e eu começo a ser apanhado, areias movediças. Foi o facto de estar ali o Carlos Carvalho, que arrancou um tronco de uma árvore, pá, e conseguiu puxar para fora, senão...
O Rangel tem fotografias disso.
Pois, o Rangel tem fotografias disso, mas o sacana do Rangel ficou lá em cima da ponte.
Mas então tu foste ao centro de formação fotográfica.
Sim, sim. Eu passei uma semana lá.
Tem o espólio dele, está lá.
Tem. Eu passei a última semana, passei lá... tentar ver o mais possível.
E vais continuar a ir, não é?
E vou continuar a ir, embora sejam tantas fotografias.
Ok, mas eu vou deixar-vos. Tenho uma série de coisas para fazer. Pá. Vou deixar-vos, entregues um ao outro, salvo seja.
Não tem problema.
Prazer em ver.
Opa, pá. Obrigado, igualmente. Pá.
Obrigado, eu.
Muito obrigado. Eu gostaria, eu acho que como... fatos biográficos sobre o Rangel estão bastante bem conhecidos. Eu trouxe algumas cópias de fotografias que eu queria mostrar, só para ter a sua reação, para ver o que acha.
Tem uma coisa que não sei se chegaste a conhecer, essa ligação de amizade entre o Rangel e o Luís Bernardo Noana.
Vi. Vi várias fotografias do ano. Quer dizer, aproveitei estar aqui para comprar alguns livros que são muito difíceis de ter acesso na Europa. Tem aquele que é Insubmisso e Generoso, que é uma coletânea de textos. Em todos os livros, praticamente todos os livros...
Aqueles editados pelo Colunguana.
Praticamente todos os livros têm um texto do Anuana. Aliás, se eu compreendi bem, foi Anuana que foi o grande... encorajador para que Rangel editasse em livro e não só fizesse exposições.
Também, pá.
Se não tivesse feito isso, eu não teria tido acesso. É muito importante isso na fotografia, a questão de como a fotografia vai circular. Aliás, como disse, que eu na Europa tenho acesso a Pão Nosso e aquele livro, acho que só se chama Ricardo Rangel. E são pouquíssimas fotografias, são umas 30, 40, e ele tem, não sei, 8 mil, mas, pelo menos em preto e branco são 8 mil, 10 mil, não é? Então é um arquivo enorme. Sim, eu queria mostrar-lhe. A qualidade não é muito boa, que eu tirei com, tirei com o telemóvel do ecrã. Mas dá para, para ver. Vamos ver se entra. Está tão lento agora. Esta fotografia dele que eu gostei bastante. Não sei se, se consegue ver.
Sim.
Que eu pensei é uma espécie de autorretrato que ao mesmo tempo não é um autorretrato.
Já está para a vista.
Epa, ah, obrigado, é. Obrigado. Tchau.
Obrigado. Vou ver um bocadinho de água. Queres água? Não sei, é para água.
Ah, é para sim. Tá.
Eu bebo aqui na garrafa. Ah, okay. Esta fotografia, tiraste aonde?
Então, este é o ecrã, eu gostava de ver os negativos no centro.
Ah, no centro, é o ecrã do computador.
É o ecrã do computador, é por isso que a qualidade e a cor é má.
Eles têm um levantamento de fotografias sobre crianças, não sei se chegaste a ver, do Ricardo Rangel. Há um levantamento,
okay.
É uma senhora que trabalha com crianças e faz textos. Jogos e textos e trabalha com livros para crianças. E,
okay.
Então ela fez um levantamento de fotografias do Ricardo Rangel sobre crianças e foi feita uma exposição de crianças, só Ricardo Rangel e as crianças, com base nesse levantamento dessa senhora.
Eu já tinha ouvido falar da exposição, mas não sabia. Eu vou perguntar, amanhã vou perguntar se ainda tem. As fotografias da exposição organizada.
Acho que foi feita no Columbuano essa exposição.
Eu tenho a impressão que sim. Claro, em frente a Columbuano tem um painel.
E tem uma coisa muito bonita que é há uma fotografia de umas crianças que o Rangel tirou a ver Pádua. Era Pádua. Há um artista, Pádua.
Ah, sim, eu conheço.
Ah, conhece essa história do Pádua aí?
Quer dizer, eu conheço a fotografia.
Sim.
Acho que até um pintor depois fez
pois quadros é isso, baseados... dessa pintura, esse é o tal Pádua, sim.
Esta é muito interessante. Quer dizer, é uma fotografia muito gira, bonita. E eu acho que sem conhecer o contexto nós podemos ter uma leitura sentimental.
E viste também o filme Sem Flash?
Vi. Sem Flash e o outro, Ferro em Brasa.
Ferro em Brasa. Acho que o Ferro em Brasa é do Licínio Azevedo, não
é?
Eu acho que eu fiz, porque eu também trabalhei em cinema, vídeo e cinema, eu é que fiz provavelmente a câmara desse filme, do Ferro em Brasa.
Okay.
Mas não sei se é esse Ferro em Brasa, se é um outro que o Licínio acabou por nunca mostrar, sobre o Rangel e as suas fotografias, em que se refere, não sei se ouviu falar num filme, não sei se... Aí agora a minha memória não está muito boa.
Não.
Mas...
Então, o Licínio Azevedo fez um filme sobre o Rangel que não chegou a lançar?
Porque parece que houve... Porque era entrevistas com as prostitutas que o Rangel tinha fotografado.
Ok.
Então, eram várias senhoras, pronto, já estavam colocadas na vida, uma é enfermeira, outra não sei quem, mas pronto, aparecem naquelas fotografias do Garro Araújo. Então, para mim é um filme lindíssimo, porque não quisemos mostrar a identidade das pessoas, da própria pessoa, mas a fotografia é a identidade da pessoa. Mas ela na entrevista não fica escondida. Não,
não... Certo. Não certo. Olha, e porquê é que não chegou a ser lançado? Por eu acho não que querer melindrar?
É isso, porque problemas provavelmente com essas senhoras, com os maridos dessas senhoras, coisas assim, estás a ver?
Pois.
Mas tinha assim umas coisas muito bonitas esse filme. Porque, no ambiente onde elas viviam, mas não as mostrava, mas mostrava o ambiente, certo? Era onde viviam. Com entrevistas delas a falarem.
Eu vou tentar entrar em contato com o Licínio de Azevedo. Até porque ele tem um outro filme.
Procura lá desse filme dele.
Eu vou perguntar se talvez ele me deixe ver, só para.
Sim.
Ele tem outro filme sobre o Grande Hotel da Beira que eu quero muito ver. Isso, se eu vi que está à venda aqui em baixo, eu vou tentar aproveitar de estar aqui e comprar uma cópia.
Eu trabalhei muito com o Licínio Azevedo em filme, com muitos documentários que ele fez, principalmente os primeiros, primeira série, eu trabalhei com ele muito. Porque Eu passei uma parte da minha. Uma parte, eu comecei como repórter fotográfico, a trabalhar como fotógrafo, por exemplo, no tempo da Associação Académica de Moçambique, era estudante, naquela altura tinha muito. No meio de 68 aqui as influências aí de estudantes também aqui tivemos um pouco essa influência da Revolução e tal. E depois trabalhei também nesse tempo União ainda no jornal A Voz de Moçambique. Okay. Não sei se ouviste falar esse jornal.
Só por nome.
Porque havia o jornal A Voz de Moçambique, digamos, o órgão oficial, o jornal da Associação dos Naturais de Moçambique. Havia o Brado Africano, que era da Associação da Associação Africana. Depois havia também um outro qualquer, que era da Associação dos Negros. As associações metropoloniais estavam entre negros, os mistos e os brancos. E então tinham associações, todas elas contra o regime, mas separadas. Então eu trabalhei no Jornal Notícias de 74 a 77, naquele período da independência, portanto. Depois fui trabalhar no cinema, fui para o Instituto Nacional de Cinema, com o Chacanema, e pronto, e comecei a trabalhar como diretor de fotografia. Realizei alguns filmes, mas era mais como cameraman e diretor de fotografia. E depois, sempre fui fotografando, e depois, mais recentemente, é que estou a fotografar mais outra vez. Não, okay. Não é só para colocar mais ou menos.
É que o Chacanema, eu conheço aquele documentário, que é muito impressionante, a Margarida Cardoso.
Sim, foi, exatamente.
Foi imenso. E o que aconteceu com o espólio dos filmes?
Existe um arquivo, mas está
complicado.
Complicado. Há pessoas que andam a tentar recuperar. Mas eu trabalhei muito, não, fora também do Instituto Nacional de Cinema, trabalhei muito no Zimbábue, filmes no Zimbábue. Fazia alguns para a BBC, Canal 4 da televisão. Filmes de ficção também fiz no Zimbábue. Ingrid Sinclair, não te diz nada. É uma inglesa. Simon Bright.
Também não
conheço. Ingrid Sinclair fez um filme sobre as mulheres, portanto, o género, a luta armada do Zimbábue.
Ah, okay.
Um filme, portanto, em que é a história de duas guerrilheiras e tal, okay. De ficção, de longa-metragem, 35 minutos.
Ok, vou procurar.
E depois também ela fez o Simon Bright e era um casal.
Ah, ok.
Ela é inglesa e ele portanto, é inglês, mas é de origem zimbabuana, de origem, portanto, é aqui do. Um inglês daqui, não é? Portanto, a gente chama Zimbabue.
Ah, Zimbabue.
Então trabalhei muito com ele e fiz muitos filmes sobre arte zimbabuana, aquela escultura de pedra. Com a Ingrid Sinclair, e depois sobre música também, música tradicional zimbabuiana, do Zimbábue. Mas agora, ele foi no tempo em que ainda era possível trabalhar lá, agora com o Mugabe, a história está complicada.
Agora já não há.
Aliás, esse Simon Watt teve que fugir dali, pá. Mas ele é um pouco maluco, ainda foi lá uma vez clandestinamente depois de ter sido expulso.
Ah, ok.
Então, portanto, era só para te.
Não, mas é claro. Obrigado.
Mas vamos lá falar sobre o Rangel, que quer ser
okay,
do
sim. Talvez falar um bocado sobre como era ser fotógrafo naquela altura. Como era o acesso às coisas, como era a censura das coisas, como era, por exemplo, dava para andar na rua, fotografar sem ser. Como sem arranjar problemas com a polícia ou as autoridades. Como, por exemplo, hoje eu tenho andado a tirar fotografias em Maputo e não é fácil.
Não é fácil. As pessoas. naquele tempo não era difícil.
Okay.
O tempo colonial, não, pelo menos para mim, provavelmente para o Rangel e para o Pocnam, não era. A gente fotografava à vontade.
Okay.
Não havia. Hoje, provavelmente, é mais difícil fotografar do que naquela altura.
E as pessoas são mais desconfiadas em relação à câmara hoje em dia?
Exatamente. As pessoas ficam convencidas para que estão a ser exploradas. É. Quando a gente tira uma fotografia, dizem que pá, tu vais ganhar dinheiro com essa minha fotografia.
Não, certo. Enquanto antigamente era mais inocente.
Sim. Mas aqui, por exemplo, isto é que estou a falar aqui na cidade de Maputo.
Certo.
Mas se tu fores para o campo, para a coisa, já é completamente diferente.
Okay.
Não tem essa mesma conotação como tem aqui.
Okay.
Aqui no meio da
área urbana.
Lá é difícil por outros motivos, porque as crianças invadem o teu espaço de fotografar e nós.
E não há feitas só porque as removem. Então, portanto, naquela altura, em termos de circular com a máquina, era bastante fácil.
Eu sou bastante mais novo que o Rangel.
Certo.
Eu no tempo colonial, eu não trabalhava com ele, conhecia-o como fotógrafo. Aliás, até certo. Tenho uma fotografia que ele tirou, que saiu no jornal, que era eu a nadar nos velhos colonos, depois tem lá a fotografia, que ele não me identifica, só dizer que é um nadador, um estilo e tal, e coisas. Aquelas fotografias, pronto, que ele tirava, como estava a dizer, que ele tirava porque achava bonito, mas sem ser para dar a notícia.
Certo.
Era uma fotografia solta, apesar de ser de natação, não tinha uma notícia.
Não, certo. É engraçado, olhando para o arquivo do Rangel, está ali tudo misturado. Ora são eventos, ora são estas fotografias em que eu vejo uma coisa que lhe interessa e tira, ora são fotografias dos amigos, pessoais, ou seja, era um fotógrafo 24 horas por dia, não é?
Era, porque eu tinha essa coisa, o olhar do fotógrafo. Eu via que isto é uma fotografia, então
é
normalmente as pessoas não têm esse olhar. Quer dizer, têm um olhar curioso de ver as coisas,
certo.
Mas não associam à imagem.
É.
Ele, como fotógrafo, ele via a fotografia,
certo.
Visualizava.
Então, como disse, é bastante mais novo que o Rangel. Como descobriu a fotografia dele? Qual foi o primeiro que descobriu nos jornais? Ou descobriu pessoalmente?
Sim, olha, descobri nos jornais quando vejo uma fotografia minha que fotografada por não sei que objetiva de Ricardo Rangel e o Anadar, que na altura tinha para aí 16 anos, ou até assim parecida. Era nadador aí.
E depois como influência ou com alguém, por exemplo, como é que começou na fotografia
Eu comecei a fotografia, meu pai também tinha máquina fotográfica, também tirava fotografias, e apesar de eu não seguir propriamente o meu pai, porque tive conflito na altura já, quando já estava a estudar na universidade e já não tínhamos aquele conflito de geração, de política, de sei lá.
Quer dizer, naqueles tempos as diferenças entre gerações eram mais marcadas que hoje.
Exatamente. E não foi propriamente a influência dele, acho eu. Foi quando eu comecei, depois entrei na universidade, havia lá uma secção fotográfica da associação académica e com curiosidade comecei a acompanhar lá uns amigos que faziam lá fotografias e comecei também a fazer fotografia no laboratório. Havia uma máquina que a gente podia usar, então foi assim que comecei a fazer fotografia. E depois, logo a seguir, comecei a aprendi rapidamente, naquele tempo também não era assim tão difícil aprender um pouco, dava um bocadinho.
A
pessoa tem formação química, tem formação de física, e não custa muito aprender, não é?
Não, certo.
Aprendi por conta própria, sem ter que estudar fotografia.
Foi assim que eu aprendi a fazer criações também.
E imediatamente comecei a trabalhar em fotografia, a fazer coisas com uma certa qualidade. Pediam para fazer, por exemplo, fotografias de peças de teatro, da Associação Académica, fotografias de acontecimentos que havia, reuniões. E tentei entrar no Jornal Notícias, mas ali no Jornal Notícias deram-me logo os pés. E no tempo colonial ainda.
Ah, ok.
E no tempo colonial.
Ok.
E depois consegui arranjar um emprego que eu vivia já por conta própria. Parei-me dos meus pais, era estudante, portanto, dava umas explicações. E depois arranjei um emprego na Faculdade de Medicina como iconógrafo, fotógrafo, de apoio à investigação e de apoio aos professores, que dão slides para as aulas, livros, sei lá, aquele tipo de coisa. E trabalhava em simultâneo que estudava. Deixava-me continuar a estudar e a trabalhar ali, portanto, uma espécie de emprego em part-time. Então, aí, era uma instituição científica, tinha um professor de histologia que era o chefe do departamento ali de iconografia, chamava-se o departamento de iconografia, e ali tinha meios sofisticados já naquela época, havia meios sofisticados para fazer fotografia. E aprendi muito ali, né? Então foi... depois até desisti de tirar o meu curso de engenharia para ser fotógrafo.
Então disse que aqui havia meios bastante sofisticados. Queria perguntar um bocado sobre a evolução de tecnologia fotográfica e como chegava a Moçambique. Que, por exemplo, no arquivo de Rangel, é bastante interessante como ele começou já nos anos 40 e houve um grande progressos na fotografia, que ao olhar para o arquivo do Rangel, só paulatinamente tornava-se possível fazer as fotografias que ele queria tirar. Por exemplo, estas fotografias de Rua Araújo era impossível nos anos 30 ou 40, por causa da luz.
Mesmo na Rua Araújo, não era na Rua Araújo, a Rua Paralela, à frente, que era a Rua da Cavo, que era um cabaré. Chamado a Cavo, que era não ficava na Rua Araújo, ficava numa rua paralela para cima.
Aparece no Pão Nosso.
E em frente à Cavo havia uma empresa que era, não sei o quê, já não me lembro bem, mas que era representante da ACFA. Foi quando lançaram aquela película, o ACFA Pan 1000, que tinha uma sensibilidade de 1000 asa, que depois a gente também na regulação. Puxávamos na revolução nacional, que explorávamos ao máximo a sensibilidade. Era uma película que dava um grão um bocado desenvolvido, portanto, mas também era bonito, o efeito do grão.
É, com o clique puxado sempre dado.
Exatamente. E então, havia aqui, havia a Kodak, que é a Casa Bailey, que era a representante da Kodak. Depois havia a Ilford, também havia uma empresa que vinha de fora.
O FAD já acabou, não é?
Pois. A ACFA, e depois a ACFA também, quer dizer, havia uma empresa que eles representavam. E aqui havia a universidade, tinha a universidade, que foi criada pelo Veiga Simão, portanto, já nos anos 60, tinha muitos meios. Os portugueses alocaram aqui meios. E, aliás, aqui tinha um nível de ensino superior, aqui tinha um nível bastante elevado. Os portugueses investiram muito aqui na própria Associação Académica. Era um prédio onde os primeiros... Havia, cá em baixo era o CELF, portanto, era um restaurante universitário para os estudantes. Não é? Depois havia o primeiro andar e o segundo andar eram da própria Associação Académica, portanto, havia vários departamentos, portanto, do movimento associativo, a Associação, que era uma coisa independente. E depois havia uma parte administrativa da Universidade, que era ligada à Universidade. A Universidade é que financiou isto tudo. Portanto, o Estado, não é? E depois havia um quinto andar, que era o chamado Círculo Universitário. E o Círculo Universitário o que era? Era uma espécie de clube de professores catedráticos,
okay.
e pessoas de alto nível aqui da sociedade colonial.
Okay.
Os militares, os causos da Riaga, os chefes militares grandes,
sim.
Os membros do governo local, portanto, e frequentavam aquilo. Okay. Era a fina flor, assim, que era o quinto andar,
okay.
Porque estava ligado à universidade. Porque havia também o clube dos antigos estudantes de Coimbra, havia o clube de Dom Lourenço Marques, que também era para pessoas assim de alto nível, havia Lourenço Marques.
Okay.
E então havia, de facto, estava a dizer, porque havia, Moçambique tinha acesso, principalmente aqui a capital, tinha acesso a tecnologias, máquinas fotográficas apareciam, novas apareciam aqui. A Nikon apareceu logo no princípio, trabalhava com a Nikon.
E como também Maputo está inserido no espaço africano,
também tinha um pouco esta relação. Havia, inclusive, relativamente a Portugal, Moçambique, tinha coisas que em Portugal não havia. Como, por exemplo, a Coca-Cola.
Ok.
A Coca-Cola.
Então chegou aqui primeiro.
Aqui havia Coca-Cola, não havia Coca-Cola.
Okay. Interessante.
Por isso é que os portugueses lá chamavam Coca-Cola aos portugueses de Moçambique.
Ah, ok. Acho que não sabia. Mas é fascinante. Queria perguntar sobre como é fotógrafo. Queria perguntar sobre como é fotografar na luz de Maputo. Porque eu tenho andado a fotografar nestes dias. Eu venho de Inglaterra, estou mais acostumado a uma luz baça e aqui é sempre jogos de sombras, muito contraste. Sobretudo como trabalhar com preto e branco.
Bom, eu desenvolvi muito a fotografia nesse aspecto técnico. Porque primeiro trabalhei ali na Faculdade de Medicina, sabia química, sabia física,
certo.
Sabia medir a luz, sabia ver o contraste.
Portanto,
o aspecto técnico para mim eu desenvolvi bastante.
Certo.
E depois, no cinema também.
Okay.
Porque, diretor de fotografia, a gente tem que fazer, montar a luz
para
cada um e manter a qualidade da luz ao longo do dia.
E não pode mudar de constante.
E depois também, os sul-africanos também desenvolveram uma espécie de filtros para fotografar os pretos.
Pois, não, que...
O contraste e não sei quem. Mas já havia um filtro que chamavam Tabac, que é um filtro com uma tonalidade acastanhada e não sei quanto.
Até é um problema com Kodak, não é? Kodak é feito para fotografar branco.
Exatamente.
A sensibilidade da exposição é errada quando é na pele.
Normalmente, para suprir isso, usava-se, na fotografia a preto e branco, usava-se os filtros.
Ah, ok.
Então, os filtros. Então, havia aqueles filtros normais, de preto e branco.
Sim. Vermelho, azul,
amarelo, laranja, vermelho, depois havia o verde. Isto para preto, para fotografias a preto e branco.
Sim. Não, eu comecei no preto e branco.
Para fotografias a preto e branco. Depois para fotografias coloridas já tem outro tipo de filtro.
Sim, certo.
Mas, então, o esquema de funcionamento dos filtros a preto e branco.
Quer dizer, o vermelho deixa transparecer...
Tem, portanto, aqui as cores, não é? Quer dizer, tem aqui o vermelho, aqui o azul, provavelmente
o oposto.
O amarelo...
Então, o vermelho faz o seu preto, não é? E o azul é o contrário. Não,
exatamente. Portanto, depois tem primeiro aqui amarelo, depois o amarelo tem aqui o laranja entre o
laranja que é mais para tijolos
aqui,
e coisas
aqui,
assim.
Aqui o mais o cian e mais não sei quanto, não interessa. O que acontece quando a gente mete um filtro laranja, imagina o que aqui é o laranja, não é? O filtro laranja faz clarear as cores deste lado e escurecer as cores deste lado. Portanto, isso é como funciona o filtro.
Não,
então, os sul-africanos meteram um filtro usava, isso foi mais no cinema que aprendi.
Ah, então tabaco por tabaco. Ser a cor de tabaco?
Exatamente, mais cor de tabaco.
Então como é o cor castanhado?
Eu sei que fazia clarear a cara dos negros.
Certo. E os fotógrafos daqui tinham acesso?
Não. Epá, isso sou eu que... Epá, eu era uma pessoa muito curiosa nessa parte técnica. Os fotógrafos não tinham muita formação química, física. Era mais intuitivo, mais...
O Rangel tinha este interesse pela tecnologia ou nem tanto?
Nem tanto, mas no entanto, é pá, mas a experiência que ele tinha.
Ah, sim.
É pá, uma pessoa aprende, pá, mesmo sem ter bagagem. Ele era mais... sem ter bagagem científica ou de formação.
Mas ele é mais focado no assunto do que no processo.
Exatamente.
Porque há pessoas que são obcecadas pelo processo e o assunto deles é muito chato.
Exatamente.
E há pessoas que é ao contrário.
Exatamente. Portanto, ele era muito mais intuitivo, muito mais nesse aspecto do que propriamente. Bom, essa história do Agfa Pamir que eu costumo contar aí dos filmes e não sei o quê, era uma novidade.
Não, certo,
e
certo.
Depois os próprios vendedores, as casas comerciais, iam impingir aos fotógrafos os produtos que iam vender. Uh-huh.
Então
faziam propaganda, isto é bom, não sei o quê, como é que se faz. Como faziam os delegados de propaganda médica para os médicos.
São como os traficantes da droga, não é? Dá um bocado, depois querem que os todos fiquem viciados e compram mais. Não, é isso. O que é que eu queria perguntar mais? Chegou a conhecer a Rua Araújo como o Rangel fotografou?
Sim.
E qual é... Como as fotografias dele batem com a sua memória? É um bocado... Não é?
Era havia, naquele tempo, as pessoas não iam para o Araújo atrás das prostitutas ou para satisfazer problemas sexuais.
Certo.
Era um convívio também.
Certo.
Havia. O Araújo era um espetáculo.
Não, certo.
Porque eu ia também, às vezes, com amigos,
como o Rangel também ia, não é? Fotografava, mas também desfrutava à noite, não é? Um bocado as duas coisas.
Com amigos e beber uns copos, conversar, assistir àquele espetáculo. Porque aquilo era um espetáculo, por exemplo, acontecia que havia os navios, chegava um navio americano, fica perto do porto.
Sim.
Saíam os marinhos americanos.
Aliás, é a primeira paragem depois do porto. É sair no cais e depois...
Exatamente. Então, vinham os marinhos, bem fardados aí, com aquelas fardas.
Sim.
E ao mesmo tempo também vinham os polícias da marinha americana, fardados de polícia também. E depois também havia os militares portugueses, daqui.
Certo.
Também estavam ali, uns fardados, outros não, e depois também havia a polícia militar.
Certo.
Depois havia também a polícia de... Então, os polícias davam aos três. E às vezes a passar os polícias americanos, eram os polícias da Força Aérea, depois eram os polícias dos comandos, depois eram todos tinham polícias seus, porque ali se encontrava muita gente que eles tinham de proteger, ou provavelmente, ou manter a ordem. Então aquilo era um show de polícias ao mesmo tempo. E depois os conflitos todos que havia numa zona daquelas, as prostitutas com os clientes, não sei quê.
Marinheiros bêbados.
Os bêbados. E depois também havia também os moçambicanos que não iam para lá divertir-se nem nada, mas... viviam de expedientes, de qualquer coisa ali, não é?
Certo. E...
Depois havia uns povos mais populares e havia uns mais ricos, outros mais pobres, ou havia uns bares assim mais abertos, o bar Texas e o bar não sei quantos.
Que
parecia o Texas, porque tinha até aquelas portas assim de...
as patentes, assim, como salinos, não é? Tipo os cowboys. E como era vista a Rua Araújo? Era, por exemplo,
O Licínio Azevedo, num filme dele recente, ele recriou a Rua Araújo.
Ah, é?
Sim.
Ok, eu tenho que procurar este filme.
É ficção, não é?
Sim.
Como é que é? Esse da... A Virgem Margarida.
ok. Então vou procurar este filme. Então, porquê que, mesmo tanto tempo depois, porquê que o Araújo continua a fascinar as pessoas? Porque não é só o Licínio que voltou para lá. Parece-me que também é um fotógrafo jovem que voltou a filmar.
É um fotógrafo.
O Branquinho.
Branquinho, sim, o Branquinho. Tem lá umas fotografias tem lá um rapaz, porque ainda continua o mesmo edifício, a pensão central, se não me engano, a pensão central.
Sim, que faz na esquina.
Uma coisa de esquina. E então ele foi lá, subiu e foi para os quartos, fotografar as miúdas que se prostituem ali, fez retrato.
É estranho que o livro do Rangel, Pau Nosso, acaba com uma imagem de dois soldados negros e uma mulher negra a caminhar na rua. E a legenda é o último...
É a última prostituta.
É o último pão, uma coisa assim.
É o último prostituto.
E o que é... E é engraçado, não é? A palavra certa. Que voltou a existir, não é?
Não sei. Houve uma repressão.
Que proibiram, não é? Depois de 75 proibiram a prostituição.
Sim, houve aí um bocado.
E mandaram as senhoras para fora.
Exato, houve, apanharam não sei quantos, mandaram. Sim. Esse filme do Licínio...
Também fala sobre isso.
O tema é essa história do envio das prostitutas para o Niassa.
É Operação Produção.
São produção que foi do Guebuza. O Guebuza, na altura, era ministro do interior. Quando...
não sabia. Interessante. E como era baixa naquela altura? Foi um bocado isso que eu estou a tentar compreender. Porque eu tenho passeado muito agora, ainda há muitos prédios que são iguais, há outros prédios que são novos, que são totalmente... Mas como eram...
Havia muitos restaurantes.
Ok.
À noite, muita gente ia aos pequenos restaurantes. Por exemplo, eu quando entrei para o Notícias em 74, ainda antes, portanto, foi logo depois do 25 de Abril, né? Ainda aquilo era, praticamente, se mantinha como era.
Ok, sim.
Então, o que é que aconteceu? O Jornal Notícias ficava ali na Baixa.
Ok.
E o Jornal Notícias fechava tarde.
Okay.
Então o que é que acontecia? Que os jornalistas saíam dali, iam, ou o Rangel às vezes ia para o Araújo, que é ali perto, ou ia para um restaurante, ou ia para uns bares ali na zona. Porque havia ali uma zona da Baixa onde tinha uma vida noturna, sem ser propriamente só prostituição, como era mais concentrado ali na Rua Araújo.
Certo.
Havia também restaurantes, bares, coisas tipo clubes noturnos, as pessoas iam.
Então fechava o jornal e depois...
Eu ia comer a sopa da meia-noite, ou sei lá, aquelas coisas.
Sim.
Que tinha uma vida, de certa maneira, boémia. Era uma cidade que tinha uma vida noturna...
Interessante.
Que hoje já não tem tanto.
Gente, é interessante esta ideia de ter uma certa vida boémia. Porque eu acho, pelo menos como o livro foi apresentado... Onde eu encontrei, é apresentado como um livro sobre a prostituição. E é uma visão errada, acho eu. Que a prostituição está lá, é um tema, mas também é mais um livro sobre um certo meio.
A vida social ali, na zona, tem o Porto.
Está
cheio de marinheiros que chegam ali e dizem: depois tem ali os bares, eu não sei o quê, onde vão beber copos, não sei o quê, onde tem mulheres, eu não sei o quê. Pá, isto estou convencido, em todos os portos deve haver esse tipo de coisa, não? Pá, eu vejo nos filmes que a gente vê do Vietnã, ou os filmes de Serrano, acontece mais ou menos a mesma coisa, não é?
Quer dizer, em inglês dizemos que os marinheiros têm uma mulher em cada porto.
Pois.
Os marinheiros têm uma Rua Araújo em cada porto, se calhar. Se calhar é melhor dizer assim. Não, acha que o Rangel foi uma influência para si?
Tu falaste o Calando da Silva?
Ainda não. ainda não o...
Porque ele anda sempre, é uma pessoa que conta muito história, fala muito, não sei quantas. Ele também trabalhou com o Rangel, na revista Tempo, acho que foi na revista Tempo.
Ele tem vários textos em que fala sobre o Rangel. Sim, acho que o Sr. Mota Lopes vai tentar entrar em contato com ele.
Sim, ele deve ter muito mais histórias. Eu não tenho grandes histórias assim, de trabalho com o Rangel.
Não, sempre.
Epá, nos últimos anos, pronto, para cá, depois da independência, pronto, como era um fotógrafo, o centro de formação fotográfica, eu ia lá, conhecíamos, falávamos, éramos amigos, estávamos juntos muitas vezes, eu, ele e o Pocnam, e, então tivemos muito convívio, mas não propriamente na parte profissional, mas como convívio, pessoas, amigas, mais nesse sentido, não é?
Certo, mas é muito interessante as coisas que me têm dito. O que eu procuro compreender, que era um bocado como... Eu tenho acesso agora às fotografias. O que eu não tenho acesso é toda aquela continuidade da vida, da prática, de onde as fotografias foram tiradas. Então, saber um bocado como era fotografado naquela altura, como eram os jornais, como era ser fotojornalista, como era vista a fotografia naquela altura? Havia um interesse grande? Que eu vi que, por exemplo, o Rangel fez exposições mesmo durante a época colonial. Como era vista o trabalho?
Não tenho memória disso.
Como, por exemplo, o que é que acha que... como a fotografia é vista hoje em dia em Moçambique? O Moçambique aprecia os seus fotógrafos?
Aqui a fotografia teve uma crise enorme aqui a certa altura. Antes da fotografia digital, começou a haver as dificuldades, não havia nada, não havia película, não havia nada. Então começaram a vir para aqui umas películas. Aliás, eu sou responsável por abastecer fotógrafos de filme. Porque eu trabalhava no Instituto Nacional de Cinema.
Okay.
O resto das pontas de filme de 35 mm, andava com o Pocnam, o Rangel, todo mundo. Então havia um filme que era o Kodak Double X, que é para aquilo. Durante muito tempo serviu para os repórteres fotográficos trabalharem.
Okay.
Era o Double X, que era um excelente filme para fotografar, que era Kodak. Mas depois o Double X também acabou. Só começou a aparecer um filme da RDA, um Orville, chamava-se Orville, que era uma película muito frágil, um bocadinho mais de temperatura, a gelatina separava-se, estragava-se, reticulava, fazia não sei o quê. Era uma porcaria, um grão horrível. E então, a certa altura, depois também a formação dos novos fotógrafos não era grande, então os jornais de notícias não apareciam, os jornais só apareciam borrões, não apareciam fotografias, eram autênticos borrões. O Rangel ficava horrorizado com aquilo.
Imagina.
Eram borrões, então se for folhear jornais a certa altura, não consegue ver a cara das pessoas. Eram borrões. Quer dizer, mas eram duas coisas. Uma, falta de material, falta de luta, e outra parte também era os próprios fotógrafos que ficaram a trabalhar, eram novos, sem formação, e era uma porcaria, horrível. Só muito recentemente é que começou a melhorar a fotografia nos jornais e nas revistas, com o digital já. Mas não logo no princípio do digital, agora o digital já faz quase tudo sozinho.
Não, pois.
Então só agora é que melhorou um pouco a qualidade, depois também já tem jovens novos, uma certa formação, já é outra coisa. Mas passou um período horrível, eu não sei assim classificar em datas, mas sei lá, portanto o fim do milénio passado aquilo era uma coisa horrível, não é? Ainda nos anos 90, 95, 98, depois foi mais ou menos nessa altura que começou a aparecer o digital, mas o digital ainda aquelas primeiras máquinas Sony Mavicas e não sei quantas, não sei o quê, depois é que começou, digamos,
de há 10 anos para cá é que melhorou um pouco a fotografia digital, não é? Começou a sobrepor
ao
analógico.
É, lembro-me assim, há 10 anos atrás, lembro-me as pessoas dizerem: ah, mas uma fotografia digital nunca vai ter a qualidade de uma
fotografia.
E agora acho que já...
Exatamente. Já... Eu comecei a trabalhar logo no digital, quando apareceu, e disse: isto aqui vai ser o futuro, não tenho dúvidas. Pois. Então, comecei primeiro a digitalizar o meu negativo.
Okay.
Pronto, ia brincar com Photoshop, não sei o que, aquela coisa.
Quer dizer, a história
fotografava com o negativo ou com o slide e depois digitalizava para
depois
trabalhar.
É isso que eu fazia também.
Comecei assim, depois é que... Já com as máquinas mais sofisticadas.
Quer dizer, agora já não dá, não é? Em termos de dinheiro, tempo.
Andam a aparecer agora películas novas aí, mas isso aqui não é só para brincadeira.
Começamos a ser uma espécie de bricolagem.
É uma coisa para pessoas finas.
É um artesanato, é uma espécie de artesanato.
Pessoas com dinheiro, não sei o quê. Lembrar-se dos tempos antigos.
O que me impressionou aqui em Moçambique é que realmente tem, apesar de todas as dificuldades históricas, houve, há...
uma coisa que eu esqueci, eu estava a pensar nisso e depois despistei-me. Era, o Rangel não era tão conhecido como fotógrafo na opinião pública como era o Pocnam. A certa altura, quando falavam do fotógrafo, era o Pocnam. Para mim, por duas razões.
Uma... Tem a ver com os retratos do Samora, não?
É?
Tem a ver com os retratos
do
Samora.
Não. Isso, o retrato do Samora, é na revista Tempo, havia Objetiva Pocnam, numa das últimas páginas.
Okay.
E o Pocnam também era... chinês, de origem oriental, chinesa, não é? Quer dizer, portanto, era uma pessoa que tinha uma... Epá, era diferente das outras pessoas. Então, a memória também era mais fácil de reter na memória.
Sim. E o nome também.
E ele, pronto, depois tinha uma certa luzinha, cabelo comprido, estava com a máquina ficar, estilava muito e tal, não sei o quê. Então, ele é que era, a certa altura, o Rangel não era tão conhecido, de certa maneira, como era o Pocnam. O Rangel começou a ser depois, era o mais velho, passou a ser o fotógrafo oficial, Samora chamava para fazer as fotografias, era tanto presidente da Associação Académica, primeiro presidente da Associação Académica de Moçambique, quando foi criado, depois criou, foi diretor do jornal, depois foi, portanto, passou... Teve um input na sua personalidade, passou a ser importante, de certa maneira, não é? Mas o Pocnam era a pessoa mais popular. E depois, pronto, depois o Rangel, nos últimos anos, como casou com aquela senhora suíça, não é?
Certo.
Aquela senhora suíça apoiou-lhe muito nesse aspecto, puxou-lhe para fora do seu... Estava um pouco escondido o Rangel, então ajudou-o a, de certa maneira, a ser conhecido, estimulou-o a fazer, a ser conhecido, a viajar, foi um pouco por causa da influência dela, acho eu.
É interessante como a história da fotografia depende muito, não depende das fotografias, depende o que é que as pessoas fazem com isso. Nós podemos ter as melhores fotografias no mundo, mas se ficam num negativo, numa pasta...
Exatamente, aquilo não é nada.
Não é nada.
Tem razão.
O que eu ia perguntar sobre a fotografia aqui em Moçambique é que, comparando com outros países, realmente Moçambique tem um acervo muito impressionante. Tem várias fotografias de muita qualidade. Um pensamento que eu tive, há uns dois anos atrás eu estava trabalhando no Brasil, e uma amiga minha que é fotógrafa organizou uma pequena mesa redonda. Ela sabia que eu trabalhava com fotografia, ela convidou-me para ir lá falar. Eu partilhei uma mesa com quatro outras pessoas. Eu fiquei impressionado que as três brasileiras eram um encontro sobre o livro de fotografias, e cada convidado tinha que falar sobre um livro. Eu falei sobre o Pão Nosso, que eu conhecia mais ou menos, mas os outros fotógrafos brasileiros falaram, um falou sobre Robert Frank e os americanos, outro falou sobre o Cartier-Bresson. Eu pensei, olha, são fotógrafos fenomenais, mas são aquele fotógrafo que toda a gente conhece. Que eu tinha esperado estar no Brasil. Quer dizer, quando eu falar sobre um fotógrafo brasileiro, conhecer uma coisa nova. E realmente não, as referências deles eram aquelas referências universais, não é? Cartier Bresson, William Klein, era tudo muito conhecido. A impressão que eu tenho aqui em Moçambique é que os fotógrafos têm uma noção de pertencer a alguma tradição. Ou seja, por exemplo, falámos um bocado sobre como o Filipe Ranquinho foi fotografar o Araújo. Ou seja, já começa a haver aquela noção de que há tópicos, há lugares, há outros fotógrafos que já trabalharam sobre a matéria e que são pontos de referência. Acho que é razão, é o seu caso. O que é que pensa disso?
Não, eu concordo com isso. É pá, a fotografia só fotografar. Aqui a tradição da fotografia não era. A fotografia nunca foi. Aquela fotografia que a gente chama de fotografia de arte, em que certo. As pessoas vão criar uma
fotografia
coisa.
Fotografia de salão,
pegar,
não é?
Pegar numa coisa, uma luz, e depois fazer uma coisa estética. É pá, que não tem à partida nada.
Gotas e.
É uma coisa muito estética só.
Abstrato.
Aqui nunca houve muito esse tipo de fotografia. E provavelmente agora já começa a aparecer, porque bem, agora a globalização.
Não, certo. E o acesso, não é?
Exato.
Toda a gente hoje em
dia. Então aqui a fotografia sempre foi baseada
na realidade.
Uma realidade social, da sociedade.
Certo.
A gente vê que todas as fotografias do Rangel têm a ver com a sociedade.
Não, certo.
Com as pessoas, com as relações sociais entre as pessoas, com as dependências entre as pessoas. Todas as fotografias aqui são um pouco, têm um pouco essa conotação. E então, provavelmente, não sei, por isso é que talvez haja essa corrente, essa maneira de a gente ver a fotografia.
Este foco da fotografia no social tem a ver com o vínculo da fotografia com o jornalismo? Porque se eu penso no Reino Unido, estas fotografias, como disse, macro fotografias e plantas e animais também tem a ver com o vínculo com a pintura, não é? Ou seja, aqui como a fotografia sempre foi um ramo de jornalismo quase.
Sim. Para mim, eu concordo contigo, aqui a pintura não teve influência na fotografia, as artes tradicionais de imagem não influenciaram a fotografia.
Certo.
Mas, no entanto, por exemplo, agora eu vejo, por exemplo, o Macilau.
Certo, ok.
O Macilau, para mim, é um pouco diferente desta corrente.
É, já é mais fotografia de arte.
Provavelmente já vem daqueles olhos do Malangatana, daquelas coisas fantásticas, não é? Não é?
Sim, eu vejo bastante. Então, falámos um bocado sobre o Rangel, falámos um bocado sobre o seu trabalho. Quando olha para os novos, falou agora no Macilau, quando olha para os novos fotógrafos moçambicanos, quais são os herdeiros teus e do Rangel? Quem é que, falamos desta corrente, quais são os herdeiros desta corrente social hoje em dia para si? Há algum fotógrafo que gosta, que aprecia em particular?
Eu aprecio muito o Macilau, pá. Se bem que não, acho que não tenho influência, quer dizer, nele ou ele de mim. Eu sei que ele uma vez, foi quando, logo no princípio, quando nem sequer o conhecia muito bem, estávamos numa coisa qualquer, uma reunião qualquer sobre não sei o quê, que ele fartou-se de dizer bem de mim, a dizer, pô, este fotógrafo aí, o Funcho, este é aquilo, é que não sei o quê, pá, este é aquilo, é que com ele tenho que aprender e não sei quanto, assim.
É sempre bom ouvir estas coisas.
Não, e de facto, provavelmente pelo facto de eu ter desenvolvido a parte técnica da fotografia, talvez mais do que os outros fotógrafos, há alguns fotógrafos que gostam de mim também por causa desse aspecto.
Certo.
Mas, quer dizer, não são fotógrafos que às vezes que se evidenciam muito, provavelmente são fotógrafos que fazem bem o seu trabalho, mas...
É uma influência no processo e não no produto.
Exatamente. Agora, do Rangel, tem o Rias Rouge, tem uma série de pessoas que foram alunos lá do Centro de Formação Fotográfica que eu penso que beberam um pouco do Rangel.
Acho que também esta corrente também é devida à existência do centro.
Também, acho que
o centro
também criou. Sim, ainda continua a dar aulas ali, agora também um bocado pronto, mas pelo menos tem alguma coisa, porque eu estou convencido que provavelmente há de haver escolas de fotografia aí nos bairros, de um gajo qualquer que ensina outras pessoas a fazer fotografias, de uma forma um pouco organizada também, provavelmente. Mas este Centro de Formação Fotográfica tem pelo menos uma tradição de ensino da fotografia. Pode ter caído um pouco porque faltam fotógrafos ali, porque não tem fotógrafos.
Não, pois.
Os fotógrafos estão a morrer, estão a desaparecer e não estão a ter mais fotógrafos.
Quer dizer, também é a grande dificuldade da fotografia, que também é a dificuldade do cinema, de toda a produção, digamos, criativa. É que com o advento de internet é muito difícil ganhar dinheiro com isso.
Claro.
Até hoje em dia as pessoas pensam que tudo é grátis, que não tem um custo de produção e que podem...
Aquele dinamarquês está lá no Centro de Formação Fotográfica, como é que ele se chama?
Jasper.
Ele costuma... Já me convidou a mim, ou ao programa, não sei o quê, pode também para a gente ir fazer lá uma espécie de conversar com os alunos e não sei o quê. Ele filma aquilo, depois mete no YouTube, não sei se chegaste a ver alguma coisa
não,
daquela.
Mas eu vou...
Mas é uma coisa interessante, porque o Cochrane esteve lá, eu sei. Tem lá, vais ao YouTube, procuras o Cochrane, tem lá um... É uma coisa, portanto, que esta vez pode ser um bocado chato, mas é para ter ele a falar com os futuros, os aprendizes, portanto, os estudantes ali. Eu também uma vez fui lá, também ele filmou aquilo, também meteu lá. Eu lembro que naquela altura... que eu fui lá falar, eu disse a eles, essa coisa de fotografia é muito difícil para viver, não é fácil, principalmente agora, que não dá para viver, ou tu és muito bom, e consegues sobressair sobre os outros fotógrafos para te convidarem para tirar fotografias de casamentos e disto e daquilo, ou então não vai ser difícil a vida, porque provavelmente é bom saber fotografia, não sei o quê, mas não confiem muito nisso como um emprego.
Não, certo.
A não ser que vocês levem isso, tem que ser muito bons para isso, estás a ver? Então eu estava a dizer isso a eles, não sei se eles estavam a perceber bem o que é que eu queria dizer ou não, mas pronto, mas eu acho que é um eu estive com o Rangel, foi em 2002, 2003, fomos levar a exposição Iluminando Vidas a Nampula.
Ok.
Eu, o Rangel e mais esse grande, o americano.
Sim.
Então, fomos visitar lá um estúdio fotográfico antigo que eu conheci, que eu vivia em Nampula quando era criança.
Okay.
Que era do Sérgio Martins.
Uh-huh.
Não sei se há tantas... Dos fotógrafos antigos, apareceu lá um tal Sérgio Martins em Nampula, que era um fotógrafo de Nampula, que era um fotógrafo que tinha, para mim era um fotógrafo daquele tempo, digamos, dos anos 50, 60, tinha um estúdio fotográfico, em que fazia fotografias de estúdio, tinha um estúdio, fazia aquelas retratos, bem feito, tinha um cenário, e depois eu brincava com o filho dele, que éramos da mesma idade, que é o Sérgio Martins, também tem o nome do pai, que ainda está aí. E então fomos lá, então ainda tinha lá um resto daquele estúdio, nas traseiras da casa onde tinha o estúdio, e com as vitrines, com aqueles retratos, uns assim, outros assim, eu fotografei aquilo tudo ali, achei aquilo lindíssimo. Então, o que é que faziam naquela altura ainda? Ainda faziam, em 2003, fotografias para bilhete de identidade daquelas.
Sim.
Aquela tesoura assim, a fazer aquele rentilhado assim. Em 2003, eu achei aquilo interessantíssimo.
Um pedaço de história.
Não, mas eu tenho muita fotografia, e procuro fazer, às vezes, esse tipo de fotografias que têm a ver com a fotografia também.
Então,
epá, eu agora também tenho que viver, porque vivo um pouco de fotografia e cada vez é mais difícil. E então agora estou a desenvolver outro tipo de atividade, quer dizer, fazer palestras, fazer uma exposição, fazer uma série de fotografia nesta universidade, fazer o que quiser. Mas tenho que inventar coisas para poder viver.
Não, certo, claro.
Porque fazer exposições, como aquela que eu foste ver, é que não dá nada, porque ninguém compra as fotografias. Ninguém compra as fotografias, aquilo é mais para uma brincadeira, de certa maneira. Agora vou fazer uma exposição em Nampula.
Ah, ok.
É uma oportunidade. Okay. Fazer.
E o que é que vai ser o assunto?
Epá, as minhas passagens por Nampula em três anos diferentes, em três tempos diferentes. Então, pronto, são três grupos de fotografia com três técnicas diferentes, três maneiras de fotografar diferentes.
Okay.
A primeira foi a minha primeira digital. Era uma máquina digital. A minha ainda tinha pronto, só 4 megapixels, mas nem sequer era com esse formato profissional, era daquela, uma Canon aí. Então, foi quando eu comecei a brincar com a fotografia digital, era muito fácil de fotografar.
Não, claro.
Brincava com a fotografia. Foi uma série de fotografias que eu fiz nessa brincadeira.
Difícil é organizar as fotografias depois.
Passei lá numa outra, uma outra fase, em que estava na fase de fazer fotostitch. Então tem. Nampula está rodeado de uma série de montanhas.
Okay.
Então andei a fotografar as montanhas à volta de Nampula.
Okay.
E depois também foi outra lá, outra vez, já foi com uma máquina mais sofisticada dessas digitais, não sei o quê. Fotografia com alta qualidade,
sim, certo.
Com a definição toda, que se faz não sei quando, o rosto das mulheres bonitas de Nampula. Então tem assim. Depois, como vou fazer lá uma palestra para os alunos lá da Universidade da Uniluni, tem alunos de arquitetura, vou fazer uma espécie de aula para alunos de arquitetura, fotografia para alunos de arquitetura. Porque eu vi aqui, tem um arquiteto que dá uma aula, estava aqui na Faculdade de Arquitetura, o Gena. Ele foi diretor da Faculdade de Arquitetura. Então ele uma vez mostrou-me uma aula, ele tinha organizado em PowerPoint, em slideshow, que ele dava para os alunos de arquitetura sobre fotografia.
Okay.
Eu achei aquilo muito parecido com uma apresentação que eu tinha feito também. para fazer para umas ONGs aí.
Okay.
E achei que aquilo, então, posso fazer uma aula para os estudantes de arquitetura baseado mais ou menos naquilo.
Não,
o arquiteto também
que pensa. Precisa de.
Depois, para ter uma orientação mais ou menos.
E pensa fazer algum livro, algum catálogo?
Sim, já várias pessoas me pediram para mim, que querem fazer livros, porque eu tenho muito, muito material, e é muito diversificado também.
Quer dizer,
fica difícil
encontrar alguma coisa que liga as fotografias.
Provavelmente tem que ser um livro com capítulos diferentes.
Ou vários livros.
Ou vários livros também, não sei. Eu tenho fotografias antigas, quando comecei a fazer fotografia, a preto e branco, não sei o quê, aquela coisa que a gente fazia fotografia, a pensar muito bem na fotografia.
Ah,
e depois,
certo.
Quando eu fui começar a trabalhar ali na Faculdade de Medicina, já fazia fotografia, parece a metro aquilo.
Não sei como é que é, eu com a máquina digital.
Faz fotografia a metro. Eu tinha que fazer slides para as aulas. Chegava lá um professor, com aquele Atlas de Anatomia, então vinha com coisas, fotografia da página tal, figura não, fotografia da. Então eu tinha que pegar naquele livro, tinha lá uma prensa para prender o livro, tinha aquele sistema para fotografar, com as luzes, não sei o quê, uma a uma, fotografar aquela coisa, slide, depois revelar os slides, depois cortar, montar os slides, era um trabalho. Era um trabalho chato, né?
Não, pois. E quando pensámos agora no PowerPoint e.
Mas mesmo assim inventei coisas ali na fotografia. Eu comecei a ampliar as lâminas, as próprias lâminas do microscópio. Não eram bem. Eram lâminas, mas não eram do tamanho do microscópio, era para uma lupa. Não dava bem para fotografar na lupa. Então ampliava diretamente as lâminas. Para uma película dessas ortocromáticas, não sei quanto. Então, uma vez fiz um trabalho que os professores ficaram todos surpreendidos. Que era o pé
Ok.
O pé de um feto laminado.
Okay. Ah, ok.
Até era uma coisa assim, pequenina. Mas laminado, com lá com okay. reagentes quaisquer, uh-huh. para ver os ossos do pé. Okay. Então fiz ali, depois fiz não sei quantas fotografias aqui, ficou todo espantado com aquilo. Porque eu ficava uma coisa muito bonita, ainda por cima, entendeu? Deve ficar bonito. Mas fiz trabalhos assim interessantes ali na faculdade. Fiz um outro trabalho na área do social, que era um médico e um pediatra que queria que eu fosse fotografar os subúrbios, na altura de Lourenço Marques,
okay.
as condições de vida das crianças.
Ah, ok. Acho que seria...
Para o pediatra,
não, sim,
aquilo
sim.
era um estudo sobre a situação
sanitária
das crianças. Dava direito depois às doenças, não sei mais, não.
Okay.
Então, o outro trabalho que eu fiz, lá quando trabalhava na Faculdade de Medicina, era um médico que era um farmacologista, que estava a estudar um medicamento que usava para doentes mentais antes de levarem o choque elétrico. E então eu tinha que ir, na altura filmava em Super 8, a reação do doente ao choque elétrico com o medicamento e sem o medicamento.
Ok. Devem ser imagens fortes.
Eita, fortíssimas. Ai, o que aconteceu é que esse trabalho deu uma confusão. Porque passeia tudo sempre desfocado, acho que era eu que ficava.
Ah, pois, imagina.
Mas é incrível que nessa altura eu tinha um amigo que era doente mental, que não era doente mental. Os pais aqui e a Maria que ele era doente.
Ah, ok.
Então mandavam-no tratar aí com um psiquiatra. E então mandaram-lhe a certa altura fazer choque de dentro. E não é que ele dizia que gramava marinho dos choques elétricos. O gajo dizia que gostava, pá. Acho que era bom, pá. Poxa, tens bem.
Ele é bom. Acho que os pais tinham razão. E como a boca. Ah, bem.
Pois é.
Muito obrigado pela entrevista. Deu-me imenso material.
É, pá. Espero que sim. Mas eu gostava de poder dar mais. Mas é pá, mas se fizer alguma coisa...